Uma parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
O Espaço Experimental traz hoje uma reflexão sobre a maneira como a mídia vem expondo a violência. Será abordada a forma como a veiculação de fatos relacionados a este tema é feita, bem como suas consequências na sociedade. Participarão deste painel o professor José Pitosi e a professora Nazaré Zenaide, do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB, Eugênia Krutzen, professora e psicóloga clínica do Departamento de Psicologia da UFPB, professor Luiz Antônio Mouzinho, do Departamento de Comunicação da UFPB, e o major Eduardo Santos, do Serviço de Inteligência da Secretaria de Cidadania e Administração Penitenciária da Paraíba. Bom dia, eu sou Pedro Barreto, estudante de jornalismo da UFPB. A sistemática do painel é a seguinte: nós lançamos um tema com uma curta dissertação e abrimos espaço para vocês se manifestarem. Essa manifestação poderá se dar quantas vezes o convidado considerar necessário e sem qualquer ordem pré-estabelecida. Algum tempo atrás, quando os agentes de segurança pública faziam uso excessivo da força para conter a violência, surgiam protestos indignados de quase toda a sociedade. Atualmente, vemos a exaltação dessas práticas por parte da mídia. Deste modo, o número dos adeptos da violência desmedida no combate ao crime cresceu consideravelmente entre os membros da sociedade. O que levou a isso?
Bom dia a todos os ouvintes e aqui a toda a equipe aqui que participa do debate. Inicialmente, eu gostaria de abordar o tema da cobertura da violência. Primeiramente, que a gente tem que admitir, por exemplo, o Relatório Mundial da Violência coloca que realmente, da década de 90 para cá, houve uma mundialização da violência. Mas também ocorreu também a mundialização das injustiças sociais. Então, nós não podemos desvincular o aumento da violência criminal, e a violência não pode se reduzir à violência criminal. A violência tem a violência estrutural, tem a violência ambiental, tem a violência institucional praticada por agentes públicos, que vai desde um professor da escola até um agente de saúde, até um policial, até um defensor público, não importa, desde que seja um exercício da função pública, né? Tem a violência praticada contra grupos em situação de vulnerabilidade social. Então há uma complexificação dos fenômenos da violência e uma multiplicação. Só que são fenômenos desigualmente, eles são distribuídos na sociedade desigualmente, de forma desigual. Então, uma coisa é a cobertura para setores de classes subordinadas, classes sociais, em situação de exclusão social. Outra coisa é a cobertura de segmentos da violência de uma determinada classe social. Então, muitas vezes na mídia a gente vê o quê? É visível a violência, por exemplo, praticada contra certos grupos sociais. Ou então, outros grupos sociais não aparecem na mídia. Por exemplo, a gente sabe que o maior índice de violência é no trânsito. O maior índice, onde há maior morte de pessoas é no trânsito. Mas onde é que estão os agressores da violência no trânsito? Eles não estão presos. Quando se trata de uma violência de uma mulher pobre, de um negro, de um indígena, aí essa cobertura muitas vezes é sobre, ela tem um enfoque mais destacado quando outros tipos de violência. Então, para a mídia poder fazer a cobertura da violência criminal, inclusive, que a violência criminal, o trânsito envolve ela, teria que ela estudar o fenômeno da violência como todo, a violência criminal em todas as suas, vamos dizer assim, multiplicidades. Porque uma coisa é falar do crime organizado, e aí gera na sociedade todo um medo, um temor, uma ansiedade, uma angústia. Outra coisa é cobrir os outros formas de crime. E os crimes praticados no espaço privado, que são invisíveis? Esses são invisíveis. Então, os crimes praticados por certos segmentos da sociedade, certos segmentos de classe, eles são invisíveis. Outros têm maior visibilidade. Então, a gente, para enfocar esse tema de forma científica, né, e não de forma meramente, né, para criminalizar nenhum grupo social, nem para a gente também não ver a realidade, que a gente também não pode cair na ingenuidade de não ver. A gente precisa de informações científicas necessárias, estudos, para a gente não fazer o estudo da criminalidade de forma meramente enviesada, porque um dos grandes problemas de enfrentamento à violência, professores, é o quê? A falta de informação científica. Se o grupo das mulheres quiser dados sobre a violência contra a mulher, não tem o dado científico, tem o dado de cobertura de jornais. Graças aos jornais, nós temos acesso à informação de jornais. Então, o movimento feminista faz estudo da violência contra a mulher a partir dos jornais. O movimento LGBT, dos gays, lésbicos, travestis, transgêneros, transexuais. De onde tira a informação? Do jornal. Mas se a gente tem acesso aos dados do ML, nós temos acesso dos dados das delegacias, nós não temos acesso dos dados. Não há um trabalho sistemático de dados que faça com que a gente tenha um estudo científico. Então, o grande problema nosso é não agir por achismo, não agir por falta de dados e fazer com que as autoridades públicas, que a questão do dado da violência não seja usada de forma sensacionalista, mas seja estudado pela universidade, que a universidade tem um papel social nisso aí com a mídia tem um papel importante e a gente precisa dar o tratamento. Então, tem que ter cuidado para que a gente compreenda essas problemáticas. Mas vou deixar para os meus colegas também aqui acompanhar, complementar.
Eu vinha refletindo justamente pois sobre isso, assim, os números que a gente tem de morte em trânsito aqui em João Pessoa, por exemplo, os que a gente teria por assalto, quer dizer, latrocínio, né? Então é impressionante como a gente esquece esses crimes dos quais a gente termina sendo vítima ou até participando, pela maneira como a gente se comporta no trânsito. Essa é uma coisa. Na questão da cobertura da mídia, o que há duas questões, né? Uma, por um lado, algum avanço que eu percebo de contextualização, de discutir, de lembrar o Brasil, isso não é uma coisa insolúvel, isso é uma questão histórica, mas que pode ser revertida sim, o Brasil como sendo o país de pior relação renda e distribuição de renda no mundo, ou seja, o país mais injusto, para falar, né, de maneira simples, criou um estado de coisas onde a prática de crimes necessariamente floresce, de certa maneira avança, né, digamos assim. Mas a cobertura da mídia é muito focada no ato violento, né, muito frequentemente focada no ato violento e não na contextualização. Sim, o gênero reportagem vem trabalhando bem, avançando, tanto na TV quanto nos impressos, em pensar essa questão da desigualdade brasileira, contextualizar o caldo de cultura que faz surgir esses crimes, esses criminosos, e como pensar também a questão da intervenção do cidadão nisso, da intervenção da polícia. Por outro lado, há um crescimento grande na mídia de programas Mundo Cão, onde o ato violento é só o que existe, quer dizer, a exploração dos crimes escabrosos, envolvendo pobres, né? Porque da classe média para cima não aparece. O tratamento é bem diferenciado quando os crimes normalmente atingem, envolvem pessoas de classe média, com avanços, por exemplo, as atuações da Polícia Federal, né? Gente, crimes do colarinho branco, pela primeira vez está começando até a cobertura disso aí. Esses garotos de classe média que saem atirando ou machucando os pobres na rua. Então, quer dizer, a própria imprensa está fazendo um meia-culpa e está avançando nisso aí. Por outro lado, como eu estou dizendo, se por um lado avança e se contextualiza e se discute, por outro lado, esses programas de focar o mero ato crescem. E eu conversava com um jornalista paraibano essa semana, uma TV aqui que estava em vias de falência quase, tinha 2 pontos na audiência médios. Depois que embarcou nessa onda, pulou para 16. Né? Aí a gente tem que ouvir aí os colegas, a colega psicóloga e outra, porque que a gente tem essa atração pelo mórbido, pelo sórdido, e como fazer em termos de educação para que se avance em relação a isso, para não se dar audiência para esse tipo de coisa. Né? É um fenômeno social que haja audiência. Por outro lado, a gente não pode ficar refém disso. Como a TV brasileira comercial, de um modo geral, a gente tende a ficar refém. Quer dizer, mas o papel da mídia é muito mais importante do que correr atrás do que dar público. Quer dizer, ir de encontro aos desejos mais baixos, ou complicados, ou questionáveis do público. Né? Então é um equilíbrio complicado, né, entre essa coisa da audiência e o serviço público que a TV deve prestar.
Major Eduardo?
Bom, no tocante ao que foi perguntado, né, a respeito do uso excessivo da força promovida por algumas agentes de segurança pública, né, no caso, hoje esses agentes eles são bem abrangentes, né, que vai desde o policial ao guarda municipal, até o próprio, essas empresas de segurança privadas que também, dentro de um contexto, eles fazem parte desses agentes. Como foi tocado aqui pelo nosso colega aqui, o professor Mozinho, isso aí é uma questão histórica, né? Desde a época dos romanos que a gente via dentro daquelas arenas, aquelas lutas de gladiadores, e aquilo ali chamava a atenção de todos e todo mundo vibrava e gritava com a violência que era promovida ali naquele campo de, que, entre aspas, um campo de batalha. Mas a questão do no tocante aos agentes de segurança, isso não é uma coisa que é, na atualidade, ela é, que a gente busque isso, né? O policial, o agente de segurança, ele hoje, por nós vivermos num Estado democrático de direito, a gente procura promover o bem-estar da sociedade, né? Essa sensação de segurança, oferecer a sensação de segurança à sociedade como um todo. É claro que existe o lado podre das instituições, como tem também, não só na polícia, como tem também nas outras instituições, né? Nós temos professores que não são éticos, que não são benquisto, né, dentro da instituição. Nós temos juízes, nós temos delegados, nós temos promotores e assim vai. Então, um grande exemplo disso aí é o que está exatamente divulgado na mídia, esse filme Tropa de Elite, né? Que para nós, que somos agentes de segurança, como vocês colocaram aqui, policiais, aquilo ali nos trouxe, nos deu um impacto negativo muito grande, né? Por outro lado, a gente vê que parte da sociedade clama por uma polícia daquele tipo ali, porque eles acham que é aquele tipo de polícia que vai resolver o problema dele, principalmente o público carioca, né? A sociedade carioca. E vendo a coisa pelo outro lado, né? Eu tive a oportunidade de estar no estado do Rio de Janeiro às vésperas do filme ter começado a sua divulgação de forma pirateada, né? Porque eles piratearam aquele filme porque existia um processo judicial, né, que estava correndo na justiça, que foi promovido pela polícia, pelo comando da Polícia Militar, assim como o comando do Batalhão de Operações Especiais lá do Rio de Janeiro, para que o filme não fosse vinculado. E por conta disso, um dos atores do filme, que tinha uma cópia em casa, fez a divulgação do filme antes mesmo que saísse alguma decisão judicial. Como a decisão foi para que o filme fosse veiculado, então aquilo ali trouxe uma imagem negativa, em parte para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? E depois, a gente conversando lá com alguns oficiais, inclusive com o comandante do Batalhão de Operações Especiais, foi que a gente viu que aquela o outro lado da situação, que seria a questão do capitão que serviu como inspiração para o personagem principal do filme, e um dos roteiristas do filme, que também é escritor de um livro chamado A Elite da Tropa. Esse capitão, ele foi expulso do BOPE pelas atitudes não éticas que ele vinha praticando. E mais à frente, algum tempo à frente, eu não sei precisar que tempo foi esse, ele foi expulso da corporação, exatamente por conta desse comportamento dele, que não era um comportamento ideal para um oficial da Polícia Militar. Então, quando a gente tomou conhecimento dessa situação, é que a gente vê que ele demonstra, demonstra que a polícia do Rio de Janeiro precisa de um cuidado, precisa que alguém veja, olhe com bons olhos para que eles mudem, né? Que a gente sabe que tem os problemas deles, mas que também tem muito de revanchismo, muito de vingança por parte do ex-capitão, que utilizou-se da mídia para se vingar da instituição que o colocou para fora. Certo? Então, aqui a nossa preocupação, aqui no nosso estado, é que a gente, hoje a gente procura dar uma formação mais humana para os policiais, né? Uma formação pautada nas garantias individuais dos cidadãos, né? Pautado no que prescreve, né? Os direitos humanos, certo? Para que a gente não crie cães de guerra, e sim policiais cidadãos.
Bom dia a todos.
Regina, acredito, sim.
Eu queria só falar rapidinho a respeito de uma das dos aspectos da questão levantados pelo professor Mouzinho, que é esse aumento do interesse que a população demonstra pela questão da violência. Quer dizer, por que essa exaltação de um tipo de violência, como a Zenaide observou, né? Nem toda violência, a gente põe tudo no mesmo saco, como caricaturando para poder discutir, mas vamos seguir a caricatura, né? A gente está falando de um tipo, a exaltação de um tipo específico de violência, que é essa mais criminal, a violência no sentido mais comum, né? Eu ia só chamar a atenção para um dos aspectos, né? De um fenômeno que acontece simultaneamente, né? A gente está falando de um contraste, né? Da nitidez que esse fenômeno adquire em função de outro fenômeno que simultaneamente é amortecido, né? Então, quanto mais essa violência é exaltada, menos visível se torna a subjetividade das pessoas. Como o Eduardo, eu posso chamar você Eduardo, você é uma major, Eduardo, você é uma autoridade policial, né? A gente se refere assim, que os gladiadores na Grécia também tinham esses hábitos de... As pessoas tinham, né, na sociedade grega, essa admiração pela violência ritualizada na forma, né, das arenas, né, com todas as regras marcadas, com a hora fixa, a torcida, né, como o esporte nos promove. No entanto, essa violência que é exaltada é justamente isso que foge do que é ritualizado. É alguma coisa meio que pode acontecer com qualquer um de nós e que é meio por acaso. Você está aqui andando na rua, de repente você é vítima dessa violência sem que haja nenhum tipo de premeditação ou de forma de defesa, né? O que eu ia chamar a atenção era para o fato de que essa forma de violência ela acontece simultaneamente a um amortecimento da subjetividade, quer dizer, da responsabilidade. Quanto mais a gente responsabilize em nós a nossa vontade de guerra e de luta, porque tem também esse lado positivo da violência. Ninguém gosta de ser chamado de moloide, bobão, fracote, principalmente qualquer pessoa, né? Então tem um lado da violência que merece ser dignificado, honrado, elogiado como um povo bravo, corajoso. O povo paraibano é famoso por isso, né? Então, não é toda violência que merece, como o professor Mouzinho observou, é preciso contextualizar aquele gesto. Mas o gesto associado a essa exaltação da violência gratuita, quer dizer, gratuita no sentido de que a gente não tem ritualização, não tem espaço de limite, ela é simultânea a uma ausência de subjetivação, quer dizer, de responsabilização. E vejam como essa exaltação, ela responde a essa necessidade quando ela elege os heróis. Então é muito comum a gente dizer, as pessoas precisam, como Maslow dizia, comer, dormir, beber, como se as necessidades fossem assim, hierarquicamente organizadas, e a nossa necessidade de esporte e de literatura e de cinema estivesse lá longe da nossa necessidade de água. Mas a gente é capaz de dar a vida por um ideal. Essa hierarquia ela tem que ser revista o tempo todo. A gente nunca é só comida, né? A gente não é feito só de corpo, né? De músculos. A gente precisa de um ideal para dar sentido, para dar valor ético a nosso gesto. Então é por isso que a violência responde a uma necessidade extremamente humana, que é a necessidade de ter heróis, de ter referências, de ter suportes identificatórios, né? Na minha área a gente usa esse termo técnico assim. Uma pessoa sem suportes identificatórios, ela perde a própria lucidez. Então, vocês imaginem o horror que é uma criança, um adolescente que vai crescendo sem ter um herói, sem ter por quem torcer na vida, né? Sem ter um modelo, um ideal no qual ele venha a se assemelhar. Então, é sobre essa necessidade que eu gostaria de chamar a atenção para a simultaneidade desses dois fenômenos que ajudam a gente a contextualizar a violência como vocês estavam falando.
José Vitose.
Então, dando continuidade à fala da professora Eugênia, eu não sou especialista da questão da violência, sou um professor de filosofia, mas vivendo no Brasil e há muitos anos, a gente pergunta por que esse nível de violência no Brasil, e me parece que a resposta que foi dada, inclusive a professora Nazaré e o professor Mozinho já falaram, de que a injustiça social é uma componente, mas não é o suficiente. Porque nós estamos vendo que nos últimos anos o Brasil está, todos os indicadores econômicos e sociais estão melhorando, inclusive agora, ultimamente, parece que o Brasil foi considerado um dos países que melhorou no índice de desenvolvimento humano. No entanto, o único índice que não diminui é a violência, que está de maneira assustadora crescendo em todas as suas formas, desde o trânsito, a violência privada, a violência pública, institucional, a violência do crime organizado, etc. Então, essa indagação, me parece que, além dos fatores econômicos e sociais, tem um fator, talvez era isso a que se referia a professora, de ética pública. Quer dizer, nesse momento o país está crescendo economicamente, socialmente, mas está decrescendo do ponto de vista da ética pública. Inclusive, isso é facilmente percebido, inclusive nas classes populares, porque nós não temos mais uma música popular, uma religiosidade popular, uma cultura popular. Parece que a proletarização, a urbanização, o lumpen proletarização da migração do campo para a cidade tem criado uma subcultura que pode estar na raiz dessa, também dessa crise, dessa violência, na medida em que nenhum país pode sobreviver sem um conjunto mínimo de valores públicos, de compartilhados, nesse sentido de modelos que esses jovens têm como modelo. Eles sabem que vão morrer, a expectativa de vida é 25 anos. O aviãozinho o comércio com o aviãozinho da droga sabe que vai. Apesar disso, ele entra na droga sabendo que é importante ganhar dinheiro. O imediatismo, né? Não tem horizonte e perspectiva, nem a sociedade consegue dar esse mínimo de valores compartilhados que... Claro que não. A violência existe, a agressividade faz parte do ser humano, mas historicamente ela pode ser ritualizada, controlada, formalizada, ou pode ser. E o problema do Brasil, não quero ser pessimista, mas o problema é que se essa violência continuar, nós vamos ter a famosa lição de Hobbes. O estado de natureza primitivo não é uma coisa que aconteceu no passado, uma ideia de razão, mas é uma possibilidade permanente, porque a nossa crosta de civilização é muito delicada, né? E a qualquer momento, na medida em que o Estado não garante a ordem, a segurança, alguns valores coletivos compartilhados, a sociedade pode cair nesse estado de natureza. E eu até estou até estranhando que no Brasil não tenha saído um partido da ordem, do medo, né? Porque as pessoas podem, se continuar a violência, podem preferir perder a liberdade e em troca da vida e da ordem, como no Leviatã de Hobbes. Então, estamos diante de um fenômeno complexo e bastante complicado, mas vamos encontrar soluções, estamos aqui para isso.